Joãozinho, obrigado por ter vindo, não é? Estamos aqui com o João Pirola, ele é o nosso vereador atual, né? Agora nesta gestão, né? Até quanto é que vai? Começou 2021.
24.
Até 24, né, Joãozinho?
Dezembrão.
Exatamente. Bom dia, viu, Joãozinho? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouquinho hoje, né?
Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Bilão, né? Obrigado aqui pelo convite nesse sábado aqui pela manhã, né? E bom dia a todos os ouvintes da Primeira FM, né? A todos que estão aí trabalhando, os que estão em casa hoje no sabadão. Vamos bater um papo gostoso aí, abordar alguns temas referente à uhum. Câmara e o nosso município.
Bom, Joãozinho, fechando o mês 10. Praticamente agora a gente tem mais um mês, né? E depois a gente sabe que trabalhos aí de final de ano é mais tranquilo. Eu sei que a Câmara nossa trabalha rápido, né? Mas tem um recesso, se não me falha a memória, né? Enfim, tem no meio do ano.
Sim, dezembro.
Agora em dezembro, no final do ano, a gente sabe que tem esse recesso. Mas a gente sabe que a Câmara continua sempre trabalhando, não é? Como é que estamos aí? Primeira vez, né, o Joãozinho é vereador, né, um menino novo, né, um menino que eu conheço desde do colo da mamãe, né?
Desde muito tempo.
Como é que você está vislumbrando, né, a vereança, a política? Sei que você gosta muito, e eu percebo, né, você tem o bar lá, né, que veio lá do voo e tal, e as pessoas te procuram muito lá. Como é que estamos, João?
Bilão, é uma experiência incrível, na verdade, né, a gente tem aprendido muito, e todo dia a gente aprende mais, identifica esses problemas que fora da política, de fato, a gente não consegue enxergar com tanta clareza, entender também os motivos e o porquê disso tudo. Sim. Né? E é algo muito diferente do que eu, de fato, estava acostumado a viver. E digo, o primeiro ano, completando aí quase, né, 365 dias, em breve aí, se Deus quiser, é um aprendizado constante. Todo dia a gente aprende um pouco, todo dia a gente evolui um pouco, né? E a gente trabalha alguns pontos, explora outros pontos, e a gente vai colhendo tudo isso que é trazido até nós, e a gente, como representante do povo, de fato, da população, dos munícipes, nós exercemos o nosso trabalho dentro do legislativo, que isso é muito importante, né?
Sim, sim.
Inclusive, até, depois a gente vai comentar da questão da CPI, participei pela primeira vez numa comissão, né?
Eu trouxe
parlamentar de inquérito
também para falar um pouco disso, né?
Vamos lá. Pra gente abordar esse tema aí, e toda a experiência que eu tive, e o que foi feito, como foi feito. Sim. Um grande trabalho. Mas é incrível, é uma experiência incrível, viu,
Vão? Exatamente. Bom, o João, a gente sabe que às vezes, né, a política está desgastada em todos os, vamos dizer, em todos os lugares do Brasil. Não é diferente de Itápolis.
Fato.
E há muitas críticas em cima dos vereadores, de prefeito, de secretários, enfim, né, de políticos, vamos dizer assim.
Sim.
Como é que você está encarando isso, né? Porque eu sei que às vezes a crítica é construtiva, ou às vezes é aquela crítica contundente, às vezes com palavreados
até maliciosa, né, Bilão?
É maliciosa. Então tem tudo isso dentro da política. Como é que você está aí, né, absorvendo tudo isso, João?
Ó, Bilão, o que eu tenho observado e o que eu tenho aprendido nesse tempo como vereador, como estou como vereador? As pessoas, eu digo, quem emite a crítica, não sei se na maioria das vezes ela procura entender realmente o que aconteceu, qual a fonte dos fatos, dar uma pesquisadinha rápida do ocorrido, né? Também o que levou para que isso acontecesse, porque a gente vê, Bilão, e eu tenho falado muito isso no nosso município, a questão da politicagem, né, Bilão?
Sim.
Que é um ponto-chave que, na atualidade que nós vivemos hoje, século XXI, com tanta tecnologia, informação fácil, hoje você tem um estalo de dedo, você acessa o Google, a informação está na sua mão, você tem inúmeras fontes e pode pesquisar aquilo que realmente é correto ou minimizar efeitos de não informação.
Uhum.
A crítica, quando é uma crítica que ela tem realmente embasamento, fundamento, a gente absorve aquilo, filtra aquilo e procura melhorar. Mas quando é algo malicioso, algo que também não tem fundamento, em tese, fundamento, a gente deixa para lá, né, toca, segue e aprende também. Né? Mas o que eu tenho observado, Bilão, e eu converso muito em reuniões e tudo mais, é a questão, eu bato em cima da politicagem. A politicagem fez com que a probabilidade de crescimento na nossa cidade hoje não é das melhores, a gente sabe disso. É, muita coisa não aconteceu dentro do nosso município justamente por esse tipo de comportamento, essa conduta. E lá atrás, quem estava ocupando cargo de vereança, cargo de prefeito, de vice, secretário e tudo mais, os que agiram talvez de forma incorreta, né? A gente vê o peso que isso teve, né? E o peso das nossas escolhas hoje, no futuro, né? Talvez outras pessoas vão estar aqui falando o que eu estou falando hoje, né? Lá na frente, lá no futuro. Então a gente sabe que o peso das nossas escolhas, das nossas decisões tem que ser muito bem fundamentado dentro do que é correto e dentro do que rege a lei.
Ou seja, em outras palavras, aquilo que às vezes já foi, né, e não foi legal, hoje, né, sobrou para vocês esse erro do passado, né, a penalidade de vocês no presente. Eu acho que não é só Itápolis, viu, João? É
a nível Brasil.
Nível Brasil. Bom, vamos lá, mas a gente sempre precisa, né, de gente nova, diferente, com novas... vamos dizer assim, novas ideias, né? Que a gente está precisando. A gente recebeu a Amélia Queiroz, sim, né? Passou lá na Câmara. Eu assisti uma palestra dela, como está lá, né, no YouTube, lá, né, ela deu na Câmara. E às vezes a gente fica um pouco preocupado exatamente daquilo que você está falando. A nossa cidade ficou retraída no tempo, não é, João? Nós precisamos pegar essas informações que a Amélia trouxe, excelente qualidade, as informações dela. Acho que a gente deveria absorver isso para o futuro, não é?
É interessante, Bilão, a gente colher todas essas informações, os indicadores, esse percentual da diferença que nós estamos incompatível com talvez a realidade do nosso município. Uhum. E trabalhar em cima disso. A gente tem que explorar áreas dentro do nosso município que precisam ser melhoradas e tem potencial de crescimento.
Sim.
Entendeu? Porque a gente tem observado que Itápolis era a capital da laranja, depois aeronáutica, depois do sorvete. Uhum. Né? E a gente tem que fidelizar algo e trabalhar em cima disso. Entendeu? Não, porque essa constante... Tudo bem, a gente sabe que são outras... foram outros tempos e outra realidade que a gente vive hoje, né? Mas a gente, sim, tem que explorar isso, sim, e trazer e levar isso, né? A gente tem que pôr isso para as pessoas falar que essa é Itápolis hoje, essa é Itápolis 2021.
Inclusive, né, a nível de orçamento, nós estamos patinando aí, né?
Tamo.
Quanto tempo já o mesmo orçamento?
Pequenos ajustes são feitos, modificações são feitas. Uhum. Eu acredito que a perspectiva de evolução e melhoria é muito baixa, né? Infelizmente, muito baixa. Nós temos problemas antigos dentro do nosso município. A cidade, de fato, isso não é eu que estou falando, são os números e documentos que são relatados. Cresceu sem o devido planejamento, né? Hoje a gente vê muitas coisas que são feitas no nosso município sem o devido planejamento, né? Eu digo assim, o que pode? Não, isso não pode, mas não vai dar para fazer, então não faça. Ah, vamos dar um jeito, depois a gente vê. Esse negócio de vamos dar um jeito, depois a gente vê, é o resultado, né, que a gente vê como está o município hoje em vários pontos, justamente por esse tipo de pensamento.
Exatamente, eu acho que a gente tem que se programar, projetos que são, né, pertinentes à cidade, tem que se fazer, aqueles que não dão, né, não tem como, não é? Bom, vamos lá, Joãozinho, depois a gente fala um pouquinho mais, vamos falar da CPI, né, lá da sala, né, de UTI da nossa Santa Casa. Bom, essa CPI foi montada este ano, né?
Isso, no começo do ano. Essa CPI surgiu através de um requerimento que nós fizemos na Câmara, o vereador Hernandes, vereador Juliano, vereador David, e eu acho que o Contreira também, né? Alguns vereadores, prestando informações sobre aquela obra, né? Como estava a real situação dela, o que tinha sido feito, como foi feito e tudo mais. E quando chegou até nós esse requerimento, acendeu um alerta, assim, acendeu uma luzinha, opa, pera um pouquinho, aí
tem coisa errada,
né? Dá para identificar algumas irregularidades. E aí, a partir disso, a gente, né, formou a comissão, né, feita a votação em plenário, e demos início aos trabalhos da CPI, dessa comissão.
Bom, o presidente foi o Guilherme, foi isso?
Não, o presidente fui eu, o presidente.
Foi você,
né? O Guilherme é relator.
O relator. Que eu vi ele lendo lá, eu pensei que tinha sido ele. Então ele é o...
Ele apresentou o relatório.
Então o presidente leu, foi você, o relator foi o
Hernandes, o vereador Guilherme Hernandes, e o secretário foi o Vander Contreira.
O Contreira, o
secretário. Já antemão, parabenizo os membros da CPI pelo trabalho, né, que nós fizemos. E foi
bom, vamos então especificar. Então a CPI, né, da da sala lá, da UTI, ela teve dinheiro público estadual, é isso?
Ela teve três tipos de fontes de recurso. Recurso próprio, recurso federal e recurso que veio para o combate ao Covid. Inclusive, né, Bilão, no relatório foi apresentado o que pode e o que não pode dentro da lei para a utilização desses recursos. Recursos do combate ao Covid. Você pode usar para pagar funcionários, você pode usar para pagar certos tipos de pagamento que não seriam adequados, né?
A respeito dessa
construção.
Construção. Aí começou-se a verificar como é que foi. Chamaram testemunhas, as pessoas que estavam engajadas.
Nós fizemos todo o procedimento pela etapa das informações do qual nós relatamos. Foram colhidas, as oitivas foram feitas 6, recolhemos ao total 15, 15 foram colhidos depoimento de 15 testemunhas, isso aí. Me recordo precisamente foi 15 ou 14. Né? E aí, a partir disso, a gente começou a levantar as informações, né? E ligando os pontos. O que nós fazemos, justamente. E aí, chegou a necessidade do quê? De contratar uma empresa para dar um laudo técnico, né? Um laudo, uma perícia sobre tudo que tinha sido feito. Como foi feito, se realmente teve o que estava atestado tinha sido feito dentro do cronograma de uma obra, dentro início, meio e fim, como teve uma primeira empresa que começou a obra, logo em seguida, após troca de interventor, essa empresa não deu continuidade à obra, né, por N motivos, né, que até foi apresentado o relatório, os depoimentos.
Sim.
Logo em seguida entrou a segunda empresa e foi acometido várias situações de atestar que estava ok, que podia continuar a obra, e inúmeras situações na qual foi colocado no relatório.
Quanto tempo demorou?
O relatório, 180 dias, né? Porque quando a gente começou, né, Bilão, teve a questão de julho.
Ah, não, tem a parada.
Aí, né, a gente totalizou um total de 180 dias.
Tá.
Esse laudo que trouxe, que nós absorvemos da perícia, foi também muito conclusivo para os enquadramentos que regem dentro da lei, que de fato é o que pode e o que não pode, né, se realmente o que foi atestado condizia e tudo mais.
Tá.
E a gente identificou, e outra coisa, Bilão, vou deixar bem claro aqui antes de continuar, algumas pontuações. Essa situação foi de uma gestão passada, não é de uma gestão atual.
Ah, tá. Então, é 2019,
passada. 2018, 2019 é uma gestão passada, não é uma gestão atual.
Tá.
E isso que aconteceu foi com uma outra gestão. Então, que fique claro, uma gestão passada não é gestão atual. Nós, vereadores, digo eu, como fiscalizador do dinheiro público, né, nós temos que saber para onde o dinheiro foi, como foi gasto, porque isso é muito importante, entendeu? Eu acredito, a minha opinião é essa, não. Por tudo que eu vi dentro dessa CPI e tudo que foi absorvido, aquilo de fato não foi feito para funcionar, entendeu? É algo que, dentro da realidade do município, hoje nós temos uma Santa Casa, Bilão, que se você somar a quantidade de quartos, UTIs, aquela ala de cima, nós temos aproximadamente quase 90 quartos.
Nossa.
Bilão. Onde nós temos a quantidade de quartos e leitos parecidos na região? Santa Casa de Araraquara, que tem uma quantidade de populacional muito maior que Itápolis.
Sim, sim.
Então, por isso que a gente precisa enxugar isso com eficiência, Bilão. Entendeu? Moldar a Santa Casa em modelos novos de gestão. Entendeu? Uma configuração nova para Santa Casa. A nossa Santa Casa, Bilão, era para ser referência. Entendeu? Na região. Você sabe, as pessoas sabem disso. Entendeu? Faltou zelo, faltou cuidado em muitos pontos. Entendeu?
Entendi.
Agora, falar que a gente vai... Isso foi, veja bem, frisando aqui para a população entender. Tudo isso foi feito antes de existir a pandemia. Obra começou antes da pandemia.
Ah, ela é antes?
Exatamente.
Mas de 2020?
É outra... Não, não, não.
Ou 2019?
Lá no começo, lá atrás, entendeu? Na primeira empresa não existia pandemia. Mas aí nós tomamos por base. Se tivesse sido terminada e concluída, quantos leitos a mais nós teríamos, E talvez, Bilão, nós poderíamos salvar mais vidas dentro do nosso município.
Se estivesse pronto, né?
Exatamente.
De acordo com o cronograma.
Exatamente. Ah, tá. E a questão do projeto, Bilão, a gente vê quando é apresentado um projeto, aquele projeto tem que ser concluído como foi apresentado. E toda vez que for feita alguma modificação, tem que ser notificado, retificado e tudo mais. Tá. Entendeu? E aí a gente colheu tudo aquilo e ficou abismado com a falta de planejamento de maneira correta dentro do nosso município.
Você entendeu?
Principal, quando eu digo dentro do município, dentro da saúde.
Dentro da saúde, principalmente.
Exatamente.
Né?
Ah, tá. Hoje, os indicadores e os números da situação que se encontra a saúde são altos. A gente Sim. sabe muito bem disso. Só que aquilo que eu falo, a gente tem que reformular essa forma de gestão, porque quem sempre sai prejudicado é os munícipes.
Sim.
Somos todos nós que precisamos desse tipo de serviço. E quando nós precisamos, não é concedido da maneira correta, como deve ser feito.
Muito bem. Bom, então, esses 180 dias, praticamente, agora se fechou. Eu vi, né? Acho Sim. que essa semana.
A gente apresentou o relatório de uma sessão extraordinária, né?
Relatório final, é que chama, né?
É, o relatório Isso. final, onde tem, inclusive está disponível até no site da Câmara, para quem quiser ver o detalhamento desse relatório, uhum. com a conclusão e os trechos, a gente frisou os trechos dos depoimentos da oitiva, onde deu relevância para esse relatório.
Sim, sim.
E agora todo esse material, esse conteúdo, veja bem, Bilão, vamos deixar bem claro aqui, não somos nós que julgamos,
tá.
nós só fazemos o que rege a lei, dentro da lei. Esse é o papel do vereador.
Tá.
Né? Existe o poder específico para isso.
Agora,
hoje vai certeza. Ser encaminhado toda essa documentação para o Ministério Público, né? Tribunal de Contas, Controladoria Geral, e aí eles, cabem a eles identificar as irregularidades, né, que lá apresentadas e as devidas punições, caso houver. Da maneira, né, qual, dos enquadramentos.
Bom,
então, que fique claro para a população, não somos nós que julgamos, nós só apresentamos os fatos dentro da lei e fazemos nosso papel de legislativo.
Eu vi lá, né, assim, por cima, me parece que foram apontadas algumas pessoas, né, que passaram ali pela administração da Santa Casa, também a engenharia, alguma coisa assim.
Foram sete pessoas enquadradas.
Enquadradas, no caso. E que, é claro, e essa CPI indo para o judiciário, né, a justiça,
Isso.
ou para o Ministério Público, como queiram, vai, é claro que esse apontamento vai ter que, né, as pessoas ali apontadas fazerem suas defesas.
Sim,
né?
Sim.
E quando é que isso vai agora para o judiciário, para o Ministério Público? É
sim.
o primeiro passo?
Sim.
Já foi ou não?
Vai ser, eu acredito que essa semana que vem já esteja enviada toda essa documentação. Até posso confirmar lá com o diretor da Câmara.
Tá.
Mas é enviado para todos de uma vez. Eles fazem esse envio dos documentos e também, né, caso houver necessidade daquele... faça identificação.
Ah, entendi. Então, isso agora é de praxe, né?
Sim.
Exatamente. É obrigação da Câmara,
Sim.
não é?
É o nosso papel, Bilão, o nosso papel como vereador de fiscalizar, tudo que passa pela Câmara, a gente tem que ter um olho muito analítico e crítico. Por isso que é importante essa reunião, as reuniões das comissões, levantar o que está sendo repassado no orçamento, para onde vai, suplementação, dinheiro disso, dinheiro daquilo. Tudo que vem até a Câmara, a gente tem que ter uma atenção especial, primeiramente porque nós fomos escolhidos pelos munícipes, pela população, para representar o povo e fazer o que precisa ser feito.
Exatamente.
É o dentro poder, do legislativo.
O poder da Câmara é não só, né, fazer indicações e pedidos,
não,
etc.
Longe disso.
É a fiscalização, realmente, porque o dinheiro público é de todos nós.
Exato,
é?
Exatamente. Por isso que o dinheiro público tem que ser valorizado.
Sim.
Porque se algo, às vezes, não foi feito, não foi concluído dentro do município, a gente precisa saber o porquê. Porque
Sim.
o dinheiro veio para ser feito.
Eu peço às pessoas que entendam isso.
Exatamente.
Às vezes as pessoas entendem, o vereador... Aquele que precisa fazer alguma coisa. Gente, não é. O vereador indica. Quem faz é o executivo. A gente
Isso.
cansa de falar, mas é sempre bom a gente... não adianta as pessoas ficarem reclamando lá, porque vereador X não faz nada, porque vereador Y não faz nada. Não é para fazer mesmo, infelizmente.
Exatamente. Não, Bilão, um exemplo básico disso é buraco.
Isso.
quando chega até nós. É, tem um problema de um buraco na minha rua, esse buraco é muito antigo. O que nós fazemos? Colhemos essa informação, nós fazemos a indicação, verificamos se já tem aprovado o orçamento para ser feito ou não, a que pé que está, que situação que está dentro desse cronograma. Apresentamos ao setor responsável, que é os serviços públicos, entendeu? Já foi feito para aquela região, para aquele bairro, para aquela rua, como que está? E o munícipe tem direito de saber, porque ele paga para que não exista aquele buraco. Exatamente. A gente tem que frisar muito bem isso. Tudo que é do município é de todos nós, contempla todos.
Claro.
Entendeu?
Respeito também de falta de remédio.
Um dos os problemas mais graves que eu tenho observado é a falta de medicamento, alguns medicamentos específicos, exames.
Sim.
Veículos agora também para transporte. Estamos com um problema lá complicado, entendeu? Eu acho que já era para ter sido resolvido. Lógico que tem as devidas situações adversas, né? Mas esses são os maiores problemas, eu acho. E lógico, a saúde, entendeu? Eu acho que a saúde e educação...
Eu acho que são as principais, né?
Exatamente.
Nós gastamos também aqui em Itápolis, né? Esse problema que você disse aí da infraestrutura, que é buracos, a cidade um pouco desgastada, a gente não vê assim um norte... Né, para que a gente tenha uma melhoria, pelo menos na visualização. Né? Inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, das placas, muita gente reclamando. Vamos falar já também sobre isso.
Pois sim, não, sim. Bilão, eu até estava comentando sobre a questão da credibilidade hoje do político. Quando a pessoa olha para o político, aquilo foi se perdendo com o tempo, foi se perdendo atitudes, que nem até foi citado no relatório, bizonhas. Né? Como você, como representante do povo, você participa de formação de quadrilha, desvia dinheiro público, e isso é em esfera federal, estadual e municipal. E hoje, quando você olha para o político assim, mas ele não faz nada, ele não faz nada, ele não faz nada. Tudo isso foi direcionado pelas ações e as escolhas que os maus políticos fizeram. E hoje é difícil você resgatar aquilo. Nós estamos tentando, mas é difícil, de fato. Quando a gente fala quando a gente fala de político, tem gente que, numa roda de amigos, fala assim, pelo amor de Deus, isso me enoja. Você entende? Eu estou desacreditado.
Você quer continuar,
é sempre a mesma coisa.
Quer continuar sendo amigo, não fala disso.
Exatamente.
A política nos norteia, gente.
Exatamente.
Não adianta, né? Eu tenho até essa coisa de a gente ter critérios para falar de política e tal, mas eu sei que está assim. Exatamente, o Joãozinho está falando uma coisa que é notória, não é? Bom, vamos lá, deixa eu falar das placas aí, da sinalização, você está por dentro, né?
É importante.
O pessoal está reclamando, gente, mas olha, primeiro, né, verifiquem. Eu sempre digo que a internet, ela é boa. Hoje nós estamos aí com um canal muito legal da população, direto, né, com as autoridades, com todo mundo. Mas verifiquem primeiro as notícias, né? Muita gente escreve muita coisa lá errônea antes de saber o fato, né?
Ô Bilão, o dinheiro que... O recurso, né? Vamos utilizar o termo recurso, que vem para ser feito... certo tipo de serviço. Nós somos um município turístico. Nós contemplamos de sinalização turística. Essas placas que foram instaladas, que estão sendo instaladas no nosso município, não é da gestão atual. Foram feitas essas solicitações, esse direcionamento na gestão anterior. Então, quando as pessoas forem criticar ou forem falar, nós temos que enxergar quem, como foi feito e quem fez isso na gestão anterior. Exatamente. Entendeu? Tudo bem, eu já ouvi algumas críticas, inclusive, no sentido, mas colocaram praça, é uma praça que era para ser em cima, colocaram embaixo. Uma dedicação em cima, que era embaixo. Mas espera um pouquinho, essa formulação foi feito um projeto, né, contemplou de características específicas desse projeto e lá constava onde que ia ser feito. Agora, quem fez e como fez... Se não fez os moldes corretos, aí não é um
mas há ainda, né? É uma forma de retificação.
Exatamente. Né? Só que a gente tem que entender o que significa aquilo dentro do nosso município.
Dizendo a você, Joãozinho, que as placas, essas marrons, né, que a gente fala, que já estão sendo colocadas,
as maiores,
são placas indicativas que aquela cidade... É turística.
Sim.
Aí as pessoas falam, mas ainda não é. Realmente, o município está com a intenção, né?
Projeção de futuro.
Isso, de virar turística. Em cima, né, da aviação civil e do sorvete, gente. Então, isso tudo foi eu acho que não sei se foi 2018, por aí, que foi, né, pedido ao Estado, ao, né, à Federação. Isso tudo aconteceu durante a outra administração, né? E há um valor, né, que quando você tem essa intenção turística...
É disponibilizado, né, para o município.
É disponibilizado. Ou você gasta ou você não gasta, né? E foi disponibilizado um valor para essas placas. E é claro que foi autorizado. Inclusive tem um contour, né? Que é um... Né,
um MIT.
É em cima do MIT aí. A gente até faz parte. Eu vou lá, participo, vejo as ações deles. Eles têm boas intenções, não é?
Fato, fato.
É, e vem um valor aí que você... Né, faz ou não faz. Era o caso lá da fonte, né?
Exatamente.
O caso da fonte. Ou você fazia a fonte ou ficava a fonte daquele jeito, né? Devolvia o dinheiro lá para o Estado ou nem pegava.
Por
né?
isso, eu só vou frisar, Bilão, é importante a gente saber, quando a gente fala assim, ah, porque gastou tanto numa fonte. Ninguém queria gastar aquele valor numa fonte,
de
gente.
Jeito nenhum.
Pelo amor de Deus, a gente não quer pegar o dinheiro nosso, dinheiro do povo, dinheiro da população, dos munícipes, e usar dessa forma. Você está entendendo? Tem muitas verbas específicas que já vem carimbada para ser, para aquilo.
E a
tem destino específico. Entendeu? Se você não usar para aquilo, você não vai contemplar para outra coisa.
Exatamente.
Essa é o fato.
Essa sinalização é uma delas. Não
Exatamente.
Tem como. Não é?
Exato.
Só para deixar claro, que às vezes estão aí.
A gente, Bilão, eu tenho identificado algumas críticas nas redes sociais sobre essa situação das placas.
É interessante que eu vi outro dia, o cara tirou uma foto lá, estava escrito Cristo e a estátua do Cristo. Gente, é claro que ali é o Cristo, né?
A gente imagina alguém que venha de fora no nosso município e identifique aquilo.
Mas isso eu vejo em todas as cidades turísticas.
Sim.
Por exemplo, lá em Bitinga, né? Tem, se você for lá, Praça Central, Coreto. Estou vendo o Coreto lá. Escreveram também, quer dizer. Né, Joãozinho? Aí é uma questão de definição, inclusive do projeto de engenharia das placas. Fazer o quê? Isso é normal. Né? Ali, eu acho que eu estava subindo, vi também ali, Praça Roberto Delguercio. E a praça ali do lado. É claro que é a Praça Roberto
Delguercio. Próximo da igreja.
Isso. A igreja matriz. Tem lá. Agora puseram. Igreja matriz.
Colocaram a praça com indicação para cima, né?
Não, tem os erros. Tem os erros que a gente está vendo. Mas a tabuleta lá, a igreja matriz. Todo mundo está vendo que a igreja matriz é ali, não é? Mas não é. É uma questão de engenharia, né? Bom, fica aí.
Não, isso aí a gente só faz essa suma, Bilão, para essa síntese. Para quê? Para que as pessoas, antes de criticar, hoje dentro do nosso município, por quê? A gente não pode ficar acumulando informação negativa, coisa que vai desgastando, as pessoas lê aquilo, enxergar aquilo. Então, sempre antes de postar algo, lógico, você tem o direito livre de postar o que você quiser, isso é fato. Mas sempre antes de postar algo, procure saber o que aconteceu antes. Porque
essas placas estão sendo colocadas?
A fonte da informação.
Isso.
Procura lá, faz uma pesquisa rápida, igual a gente falou, pega o celular, hoje no Google você consegue. Cara, hoje você tem, Bilão, hoje a transparência que existe dentro de todas as plataformas e dentro de todas as partições, tanto executivo, quanto da Câmara, o Judiciário, tudo, você consegue consultar processo, tudo, você faz tudo pelo telefone, entendeu? Por isso que é bom projetar a informação de maneira correta.
Exatamente. Bom, Joãozinho, tem mais... O que você mais aí se deparou nesse... Vamos dizer assim, nesse ano, né? Quais foram as indicações? Eu sei que você ficou engajado bastante...
Na
CPI, mas nas pinturas das quadras,
sim, né? Sim, a gente começou um projeto, né, com até... É uma parte de recurso próprio e doações também no projeto Nossas Quadras, inclusive já estamos alinhados para começar a próxima, fazer a revitalização das quadras dentro do município, que isso é muito importante, a gente favorecer, né, e dar uma atenção especial para o esporte, viu, Bilão? Isso é muito importante e a gente precisa, lógico, nós vivemos num período de estamos assim no meio do assim mais para o final dessa pandemia, foi uma situação difícil. Lá no começo, a gente entrou numa gestão onde tudo que se falava era voltado ao Covid, de fato precisava, né? Mas outras ações que você fazia não tinha a relevância justamente por causa de ser o momento que nós estávamos vivendo o Covid. Mas a gente começou sim e é um projeto que está dando certo e vamos continuar até finalizar todas as quadras, Bilão.
Tá, e você tem recebido muitas muitas pessoas, né, lá no seu comércio.
Sim, né? Sim. Sim, eu falo que lá virou...
Virou o gabinete?
Eu tenho um compromisso, né? Com todo mundo, e eu recebo as pessoas lá, de fato, quando precisa de qualquer coisa ou alguma informação, uma situação que a gente possa estar ajudando ou auxiliando o munícipe, a gente está sempre à disposição.
Mas isso não tem te afetado? Porque o comércio é difícil,
é complicado.
Ser comerciante e ser político não é difícil, João?
É difícil. Ah. É porque eu tento lidar com as duas situações. Eu dedico a minha parte, uma parte da minha vida para a política, uma parte para a minha vida para os meus negócios. E isso toma muito tempo. A maioria das vezes eu chego em casa, estou montando as coisas, os afazeres que eu preciso fazer. Uhum. Eu estou lá no celular respondendo, mandando mensagem. Às vezes não consigo responder num dia, eu estou lá no outro. Aí eu falo, nossa, puxa vida, eu esqueci de responder essa pessoa, vou lá, faço mapeamento. Lógico que a gente tem que saber lidar com isso. Como eu me coloquei à disposição justamente, estou aqui para isso, a gente tem que saber lidar. Mas não é fácil, Bilão, não é fácil. Sim, é uma sobrecarga que a gente tem.
Sim, sim.
Mas é gratificante. E a palavra certa é gratificante. A gente poder exercer o nosso papel, nossa função, e ver que aquilo traz resultado, né, e vem trazendo resultado dentro do nosso município.
Exatamente. Bom, a gente vê também, né, custo de vida, né, Joãozinho? Está muito elevado.
Tudo.
A gente vê comida, combustível, agora que, pelo amor de Deus, não para de subir toda vez. Eu não sei agora, eles estão querendo fazer uma junção, né, até de nível de todos os estados para segurar esse ICMS aí né, do combustível, que não dá, né? Toda semana um aumento, dois aumentos. É difícil. E como é que você está vendo isso aí? A população deve reclamar a você.
Sim, também. bastante. O custo de vida, por mais que a gente fale, a gente vive num município de 40, 45 mil habitantes, que o custo de vida não é, de fato, não é elevado, mas devido aos parâmetros e os números hoje, está muito fora da realidade, Bilão. Sim. Como um salário mínimo R$1.100, a pessoa consegue manter a casa, eventuais problemas de saúde, comida e tudo mais. E é uma reclamação constante, principalmente a gente vê na quantidade de famílias que contemplam o auxílio, né, de uma cesta básica, estão vinculados a algum programa do governo. Isso a gente também busca meios de melhorar esses, uhum, esses indicadores, mas a questão é geral, Bilão. Esse
é
um problema.
É o que eu sempre digo, né? Às vezes jogam no político, eu sei disso, que há algumas responsabilidades. Ah, sim, mas...
Isso, de fato, são indicadores, fator econômico. Essa questão do que tem sido feito dentro da pasta da economia, nos ministérios, no Ministério da Economia principalmente, está refletindo, temos a questão da Petrobras. São problemas, Bilão, que a gente veio acumulando, né? A gente vê hoje o dólar, o valor que está batendo, entendeu? Isso daí, de fato, está direcionando para acontecer algo meio calamitoso. Já está calamitoso, eu digo bizonho novamente, igual foi colocado no relatório.
A palavra,
né? Entendeu? A palavra. A gente, a projeções de combustível subir, porque a questão de ter reajustes a cada 6 meses, é uma coisa, um ano. A questão de ter um reajuste descontrolado constantemente é totalmente diferente. Hoje eu compro um pacote de arroz por R$20, vamos dar um exemplo aqui. Isso. Aí passa a semana que vem, ele já está R$21, e assim constantemente. Você vê a questão da carne. Hoje a gente compra uma carne moída. Está quase mais de R$30 um quilo de uma carne moída. Então. E onde que a gente imaginou no índice que era 12, 13, 14 reais uma carne moída? Entendeu? Tudo subiu. O pãozinho que a gente compra chegou no ponto de custar um real, um pão.
É
onde que a gente imaginou isso quando a gente tinha valores que a gente pagava centavos no mesmo produto? É complicado, Bilão, é difícil, porque todos nós sofremos. Esse é o X da questão.
Exatamente, né? E o pessoal acha que os políticos ganham bem, né? Mas não é assim, gente. O ganhar bem vamos dizer assim, é relativo. É claro que perto, né, do salário que o Joãozinho está falando, que é o salário mínimo, realmente ganha-se melhor, bem melhor. Mas a inflação, a carestia está para todos. Isso aí
nada acompanha. A gente vê também o reajuste salarial dos funcionários públicos.
Sim.
É como está defasado. Você está entendendo? E outra coisa, como um funcionário vai trabalhar com o devido estímulo, entendeu? Com devida. Por mais que ele faça, por mais que ele desempenhe, não é compatível com o que ele tem feito. Entendeu? Ele merece mais. Só que não é dado isso. Não. E realmente, tem essas reclamações justamente por isso.
Exatamente. É, e a gente vê, né, como eu comecei aqui a nossa conversa, né, que a cidade também, infelizmente, não está contribuindo. Assim, porque sai de onde o pagamento dos funcionários? Sai, né, do orçamento municipal, e que exatamente. É uma carga pesada, se analisar hoje.
Um comprometimento não, de mais 50%.
Quase 50, né? É. Então, estão com 40 e poucos por cento aí, comprometidos no funcionalismo. E aí é uma coisa puxando a outra, infelizmente.
E né?
É
aquilo que a gente tem falado, escolhas feitas no passado refletem no futuro.
Exato.
E as escolhas feitas no presente também refletem no futuro.
No futuro, exatamente. Tem mais alguma coisa, João? A gente está nesse bate-papo.
É um bate-papo descontraído.
Eu trouxe para você falar um pouco de CPI, né? Porque agora vai para o Ministério Público.
Sim,
porque... Infelizmente, mais uma vez, a pauta de CPI é Santa Casa. É... Já tivemos no passado, continuamos no presente. E olha, não sei o que vai ser, porque essa intervenção de prefeitura com a Santa Casa, pelo menos vai durar um bom tempo ainda pela frente.
O Bilão, uma intervenção que foi feita de maneira para... Vou dar uma força para você nesse período difícil, mas logo você anda com as suas próprias... Exatamente, com as suas próprias pernas. Só que desde 2007 nós passamos 14 anos nessa situação. 14 anos com a mesma história, 14 anos... Será que ninguém conseguiu um planejamento ou algo inovador ou diferente do que foi feito? Veja bem, nos 4 primeiros anos, como foi feito? Vamos absorver aquilo e vamos melhorar. Opa, erramos aqui, aqui, aqui e aqui. Sim. Temos que melhorar. Então, tudo foi projetado sem o devido planejamento, porque senão não estaria a situação
seja,
que está hoje.
É o que você está dizendo, o projeto sem projeto.
Né? Exatamente. Bilão, você faz um orçamento de vários materiais que você vai usar dentro de uma obra. Né? Hoje está esse preço. Você passa esse valor, adquire esse material e você executa. Eu tenho 200 mil para gastar, eu vou gastar os 200 mil. Você está entendendo? Sim. Não tem como fugir daquilo que é orçado, que é cotado, dentro de uma realidade. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Logicamente. Mas a gente vê que a nossa Santa Casa... também, quando a gente tem muitos funcionários que dedicam... de coração mesmo, pelo que amam o que fazem lá, desempenham um papel muito importante e isso tem uma relevância muito grande para a saúde no município. Só que a gente precisa valorizar isso, entendeu, Bilão? A gente precisa explorar isso da melhor maneira possível, entendeu? Por isso que eu falo, hoje eu até comentei da questão da gestão, essa empresa de consultoria que foi contratada pelo executivo, né, MSS.
É uma empresa nova, né?
É uma empresa nova. Ela conseguiu, me parece, credenciar um recurso que era disponível, estava disponível, mas só que os leitos não tinham sido credenciados SUS, que o valor totaliza aproximadamente 200 mil mês, entendeu? Então a gente vê que faltou nesses períodos que passaram uma gestão um pouco mais eficiente, pessoas que realmente queriam que aquilo acontecesse. E outra coisa, a gente tem que fazer acontecer independente do que seja, entendeu? Doa quem doer, essa é a realidade. Tem escolhas e atitudes, Bilão, que a gente tem que fazer no molde, dentro da realidade e do que é certo. Essa é o X da questão. Aquele negócio, depois a gente vê, nunca deu certo. Não, quando você começa algo errado, de fato, não vai acabar certo.
Não acaba, é verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta reta e direta. Santa Casa realmente virou política ou não, na sua opinião, João Dias? Essa é uma pergunta reta e direta. Cada um tem um posicionamento. Eu tenho o meu. Né? Não vou falar, porque não...
Eu acho assim, vou dar minha opinião, logicamente, sobre essa situação, politicamente falando. Eu acredito que num passado foi onde você moldava pessoas politicamente falando, vou direcionar para Santa Casa. Isso a gente identificava muito, né? Lógico que eu acho que não deveria ter sido feito. Pessoas que têm conhecimento na área têm que atuar dentro da área, né? E não mais, isso é fato, para a coisa dar certo e funcionar. Mas eu acredito que foi, o termo que a gente ouvia muito é que era cabide de emprego. Não, vamos direcionar para Santa Casa, vamos pôr na Santa Casa. Gente, a gente vai acumular isso para quê? Entendeu? A gente precisa trabalhar com eficiência. Hoje uma empresa que dá prejuízo, a empresa não se mantém aberta.
Esse é um dos termos, né?
Porque é um dos termos.
Já ouvi outros termos que é muito mais pesado.
Exatamente, Bilão. Não é o João que está falando. Eu tô falando isso, mas é o que a gente ouvia.
É a própria população.
Entendeu? A gente relatou muitas situações que as pessoas passaram, mas aconteceu isso na Santa Casa, aconteceu. Mas tá, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai mudar isso?
É difícil, né?
É difícil. E outra coisa, não, a gente não pode se esquecer que também o vereador não é o Superman, o que tem os superpoderes.
O que vai determinar
exatamente,
essa mudança.
Exatamente.
Né? O vereador está lá só para... Praticamente, eu tenho visto esses 14 anos para endossar as verbas que vão para Santa Casa.
Aí você remete aquilo na sua cabeça, mas se você não aprovar no orçamento, os funcionários não vão receber o pagamento. E agora você imagina, Bilão, o funcionário, né? Trabalhou o mês inteiro, né? Se dedicou o mês inteiro e chega no dia de receber o seu pagamento, né? Ele não vai ter o pagamento disponível. Quantas reclamações e quantas situações houve em gestões que... Não receberam dentro da data. É. Inclusive, você tem que ficar implorando para receber o salário que lhe é concedido direito.
E eu tenho uma visão, né, que hoje um funcionário da Santa Casa é um funcionário público. Porque ele é pago pela nossa prefeitura.
De fato, como
indiretamente.
É
mais um funcionário público. As pessoas falam, tem 1.100 lá, né? Funcionários, como é que chama aí? Que fazem o concurso, né?
Os concursados.
E como é que chama, Edson? Quando o funcionário é concursado, efetivo lá da prefeitura?
Concursado,
né? Mas eu também acho, né, que além dos cargos de comissão e tal, aqueles outros, a da Santa Casa também já viraram funcionários da prefeitura, porque eles esperam sempre que a prefeitura endosse.
Exatamente. Né,
juntamente com o poder público nacional e estadual, endosse os salários.
E até a Câmara repassa os valores, né, que é repassado, que a gente tem... É aprovado no orçamento. E também o duodécimo da Câmara já foi até adiantado. O Marcelo, o presidente, né?
Sim.
Fez esse adiantamento.
Tudo vai, né, passando pela Câmara. E a Câmara tem que...
É por isso que a gente... Nós, a gente precisa mudar alguns pontos no nosso comportamento sobre o que pode e o que não pode. Assim, eu bato muito em cima, Bilão, daquilo depois a gente vê, acabar com isso. Entendeu? Dá para fazer? Dá. Não dá? Não faça. Mas aí a gente analisa os indicadores e faz o negócio acontecer simplesmente assim. Entendeu? Pessoas técnicas em locais que precisam estar atuando. Essa é a realidade.
Vamos ver se a gente consegue, né, chegar a esse denominador comum, né?
Exatamente.
É difícil.
Bilão, eu também já vou... Eu sei que eu não vou falar... Não vou me né, alongar sobre essa situação, mas temos também o problema da água no nosso município.
Sim.
Entendeu? Temos um sistema de drenagem, sistemas de loteamentos, inúmeros problemas, igual a gente tinha falado. Se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar muitas horas e horas e horas e horas comentando sobre essa situação. E agora vai vir o projeto, né? Inclusive, já foi protocolado na Câmara o projeto da água. Então, são problemas que nós enfrentamos constantemente, Bilão, que refletem escolhas no passado, entendeu? E tem que ser resolvido.
Eu sei, difícil. Joãozinho, tem mais alguma coisa? O tempinho está passando. Fica à vontade.
Eu acho que hoje a gente retratou bem alguns pontos. Depois a gente marca uma...
Não segunda não, né?
Não, quarta-feira. Quarta, agora.
Então
quarta-feira.
Muda-se para quarta-feira.
Exatamente.
Tá? Eu acho que é ponto facultativo, não sei se vai ser colocado, mas vai para quarta-feira.
Quarta-feira.
Então,
era segunda, passou para quarta-feira.
Quarta-feira, tá bom. Obrigado, viu, Joãozinho?
Imagina,
de coração,
Bilão.
Você sabe que a gente está aqui, né? Fora aí você ser vereador, a gente tem essa amizade, esse carinho especial, toda a família com vocês, lá do nosso bar do Pirola, né? Deixa eu mandar um abraço aí pro
Pirola. Ele tá lá, hoje tá lá.
Ah, ele tá lá? Tá, você pôs ele trabalhar, né?
Pôs ele um pouquinho. Falei, trabalhou 46 anos, igual eu falo.
Deixa eu mandar um abraço pro Zanzão, né? Hein, Pirola? Abraço aí, Dona Dolores também.
A avó tá escutando,
casa,
o avô.
Sua mãe,
minha mãe, meus tios, as tias, lá todo mundo, lá o Joãozinho.
Joãozinho tá lá de firme também.
O Joãozinho, né? Vai ter que fazer um estudo pra ele parar de crescer, o Joãozinho.
Ele também.
Não tem condição, cara. O Joãozinho passou os 2 metros.
Obrigado, Joãozinho.
Obrigado,
abraço.
Bilão.
Até mais.
Fica com Deus.